ele é, ia ou vai ou não vai falar, né? Ele pode aí tentar, né? É, procurar um pouco mais na mente dele, na memória. Sabe aquela memória que é conveniente? É bom que ele se lembre aí um pouco mais de coisas para falar à Polícia Federal, para que ele consiga essa delação que preocupa bastante gente. A fabricante informou que vai investir cerca de 130 milhões de reais para adequar a fábrica de Amparo, no interior de São Paulo, às exigências da Anvisa após a suspensão de parte da produção da empresa. A medida foi anunciada depois que inspeções sanitárias identificaram falhas consideradas graves nos processos de fabricação e controle de qualidade da unidade. Segundo a Anvisa, foram encontrados irregularidades ligadas ao tratamento de água, controle microbiológico e armazenamento de resíduos. Parte dos detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes da empresa teve fabricação, venda e distribuição suspensas, você lembra. A IP afirmou que mais da metade das ações previstas já foi executada e diz que vai implantar um novo laboratório de microbiologia com padrão semelhante ao da indústria farmacêutica. A empresa informou ainda que não houve demissões na unidade afetada e que segue trabalhando em conjunto com a Anvisa para tentar retomar totalmente a operação até o ano que vem.
As novas regras para atuação das plataformas digitais no Brasil começam a ampliar a responsabilização de empresas de tecnologia por conteúdos ilegais e pela proteção de crianças e adolescentes na internet. As mudanças atingem redes sociais, aplicativos, plataformas de vídeo, jogos online, sites de apostas e serviços digitais acessados por menores de idade. Entre as principais medidas estão a proibição da autodeclaração de idade para acesso a conteúdos adultos, exigência de verificação etária mais rígida e obrigação de vincular contas de menores de 16 anos aos responsáveis legais. As plataformas também passam a ter dever de oferecer ferramentas de controle parental, ou seja, dos pais ou responsáveis, restringir publicidade direcionada ao público infanto-juvenil e agir contra conteúdos considerados nocivos ou ilegais. O governo determinou reforço na fiscalização das plataformas e parte das medidas ainda depende de regulamentação para definir como será feita a fiscalização e aplicação das regras. É isso, não adianta mudar, ter uma legislação muito boa e isso não ser fiscalizado e principalmente punido no caso de desrespeito.
Agora uma notícia curiosa que nós selecionamos diretamente, especialmente para Marquinhos Santiago. Uma mãe de Santa Catarina viralizou nas redes sociais depois de comprar 14 mil figurinhas da Copa do Mundo para ajudar o filho a completar um álbum, o álbum da Copa do Mundo. A história aconteceu em Joinville e chamou atenção pelo volume, né, impressionante de pacotes adquiridos ao longo de vários meses de coleção. Segundo o relato da família, o menino era apaixonado pelo álbum e tinha o sonho de completar todas as páginas antes do fim das vendas. A mãe decidiu, então, entrar na missão junto com o filho e passou a comprar figurinhas diariamente. Mesmo depois de milhares de unidades, dezenas de milhares de unidades abertas, alguns cromos raros continuavam difíceis de encontrar. A repercussão cresceu nas redes sociais depois que a mãe compartilhou vídeos mostrando caixas cheias de figurinhas repetidas espalhadas pela casa. Internautas se dividiram entre surpresa e humor com a quantidade comprada. No fim, o álbum, claro, né, foi completado e a família disse que pretende doar boa parte das figurinhas que sobraram para outras crianças e colecionadores.
É uma notícia curiosa e importante também, né, essa medida, né, da mãe, porque realmente é um consumo exagerado, né, essa compra de 14 mil figurinhas para completar um álbum. Eu sei
só que faltou fazer a conta, crianças, né? Quanto custa 14 mil figurinhas da Copa do Mundo?
Ontem, inclusive, eu vi
no shopping... Eu prefiro um iPhone.
Eu vi no shopping as crianças fazendo troca de figurinhas, né, esse movimento que sempre tem nessa época de Copa do Mundo, que é uma coisa bacana. E eu acho que tem que ser incentivada a troca, né?
Nadando nas figurinhas assim.
É isso. Eu acho que essa coisa do consumo me preocupa um pouco. Eu acho que essa coisa da troca é uma coisa bacana. Eles se reunirem. Eu tenho essa, você tem aquela, você quer trocar.
Aí chega esse menino e diz, olha, eu tenho essa aqui, essas 12 mil aqui, eu tenho essas... Quem é que quer? Como é que faz? Tem que abrir um centro de distribuição. Olha, depois dessa, Marquinhos, seu Thiago, vamos saber o que é destaque pelo mundo.
Giro Internacional.
Três pessoas morreram e dois socorristas ficaram em estado grave depois da exposição a uma substância ainda desconhecida em uma casa no estado do Novo México, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na cidade Mountain Air, onde equipes de resgate encontraram quatro pessoas inconscientes dentro do imóvel. Uma delas sobreviveu e foi levada para o hospital da região. Durante o atendimento da ocorrência, 18 socorristas também passaram mal após contato com a substância e apresentaram sintomas como náusea e tontura. Todos foram encaminhados ao hospital da Universidade do Novo México e ainda seguem em monitoramento. Segundo a Polícia Estadual, os investigadores acreditam que o material seja transmitido pelo contato físico e não pelo ar. A área foi isolada e as investigações continuam.
E agora, outra informação curiosa, uma gafe, na verdade, no Reino Unido. Uma estação de rádio lá do Reino Unido pediu desculpas após ter anunciado, por engano, a morte do rei Charles III num erro atribuído a uma falha informática no seu sistema de emissão, e segundo o jornal The Guardian. O incidente ocorreu na tarde de terça-feira e teve origem nos estúdios principais da rádio Caroline, no condado de Essex. Segundo o responsável da estação, foi ativado, por engano, um protocolo interno de morte de um monarca, um procedimento de emergência que as rádios britânicas mantêm preparado para o caso de falecimento da figura real. Você imagina qual não foi o desespero, né, dentro dessa rádio, as pessoas ouvirem, né, esse anúncio falso, tá, gente, falso, de que o rei Charles III teria morrido. Então, você imagina esse homem, ele tem que pedir desculpa, que o rei é capaz de mandar ele catar as coisas dele e ir para fora do Reino Unido, Carla Araújo. Ele matou o rei Charles.
Pois é, entrou para a história como um homem que matou o rei. Imagine aí, Marquinhos Santiago, essa operação.
Imagine, Marquinhos, rádio, você matar aqui o presidente da República.
Nossa, não, Marquinhos não faria isso. Ele é o nosso... Aí no,
ele que comando. Terá logo mais um programa próprio? A gente falará disso na próxima semana?
Nosso
ou
Rag Man. Voltando a falar aí sobre os destaques internacionais, países europeus e organizações internacionais criticaram Israel depois que um ministro do governo divulgou um vídeo mostrando ativistas palestinos ajoelhados, com os olhos vendados e as mãos amarradas. As imagens circularam nas redes sociais e provocaram reação de entidades dos direitos humanos e autoridades estrangeiras, que classificaram a cena como humilhante e incompatível com normas internacionais. Governos europeus afirmaram que o tratamento dado aos ativistas violam convenções internacionais e cobraram explicações das autoridades israelenses.
São 8h59, 8h59 na Bahia. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Nós desejamos a você um excelente dia, feliz, produtivo. Se cuide aí nesta quinta-feira e o Expresso volta amanhã às 8 horas comigo, Matheus Pastore, com Marquinhos Santiago Ari Moura, com Raimundo Rui. E todo mundo que contribui de alguma forma aqui para o Expresso, esse Expresso que embarca e faz velozmente as nossas informações do dia.
Passa rápido. Fique agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado aqui na sua dose certa de informação. Um bom dia para você. Até amanhã.
Tchau, tchau. We'll be right back.
ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Se você presenciar um acidente, seja ele de moto, de carro, ou alguma pessoa que caiu de uma laje ou caiu de algum local, ligue imediatamente para o SAMU 192 e informe o ocorrido e responda a todas as perguntas que o nosso médico vai fazer para você. Lembre-se, se mantenha no local seguro, não se exponha a riscos desnecessários. Às vezes, algumas pessoas, na tentativa de ajudar a alguém que se acidentou, termina se envolvendo no acidente. Lembre-se, a sua segurança vem em primeiro lugar e o SAMU 192 irá chegar em minutos para prestar assistência adequada a esse paciente.
106.1. De bem com a vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Cardeal FM, conectado em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma,
com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Bom dia para você que está em nossa sintonia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro diário aqui na sua casa, que é a Rádio Cardeal FM 106.1, emissora que faz parte do Grupo Excelsior de Comunicação. Eu sou Patrícia Tosta, você que já conhece o programa, já é de casa, é sempre uma alegria esse reencontro diário nosso. E para você que está chegando agora, por algum motivo, sintonizou na 106, não saia daí, você vai gostar de estar com a gente. Esse programa fala sobre saúde, sobre bem-estar e qualidade de vida. Entendemos que saúde é um perfeito estado de bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual. Aqui falamos sobre a saúde e a integração da saúde em todos os nossos corpos. E você é convidado a estar nessa sintonia. Comigo na técnica tem Marquinhos Santiago, nosso operador. É sempre aí comandando, né, Marquinhos? Aí a técnica com a gente. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia para você, Patrícia. Agitando todas e muito mais. E um bom dia aos convidados presentes aqui no estúdio.
Maravilha. Com certeza, e você aí de casa também. A gente tem o Eduardo Andrade, que também está sempre com a gente. Hoje ele passou por aqui, deixou a boa do dia. Não vai estar com a gente. Nosso tempo hoje está bem, assim, produtivo. Vai ser... Gente, uma maravilha o conteúdo que vamos ter por aqui, tá? Daqui a pouco eu vou trazer para você a boa do dia. Tem também a nossa mensagem para os aniversariantes, a celebração dos aniversários. Mas daqui a pouco já estou aqui com a Tereza Martins Peixoto, ela que é farmacêutica clínica integrativa, hoje trazendo um tema muito importante, falando sobre o uso racional de medicamentos. Não é possível sair tomando medicamento de qualquer forma, somos um sistema, não é, Cristina? E qualquer medicamento, quando entra nesse sistema, ele vai causar um impacto. Então, é uma conversa que a gente precisa ter de forma séria com a nossa audiência. Bom dia.
Bom dia, Patrícia Tosta. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. E é um prazer imenso estar aqui falando de saúde.
Prazer nosso, né? Poder contar com a sua presença aqui ao vivo no nosso estúdio. A Cristina faz ponte aqui, Salvador Cruz também.
Exato.
Quem é os nossos ouvintes lá de Cruz das Almas, a nossa querida Rádio Excelsior, né? Temos também a nossa emissora lá, tão importante. Ok, então já a nossa conversa, antes para os nossos aniversariantes, a nossa mensagem do dia, o presente para você que é um ser humano, né? Mas na verdade é uma alma vivendo essa experiência. Para você, bom dia, hoje é o dia do seu aniversário, a gente celebra junto, receba o nosso presente.
Presente para a alma, 21 de maio, diversidade cultural é o sopro da vida. É normal e natural que o espírito humano se expresse de diversas maneiras em diferentes culturas e terras. Assim também faz a natureza no sistema de plantas e animais. Quanto mais apreciarmos, respeitarmos e abraçarmos as diferenças que enriquecem a vida, mais felizes seremos. Brahma Kumaris.
São 9:11 e tá na hora da gente começar com o nosso papo sintonia.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. E nesse Papo Sintonia de hoje, vamos estar na companhia aqui da Tereza Martins Peixoto, farmacêutica clínica integrativa, mas também com o diácono Washington Peixoto, que também é farmacêutico bioquímico e com certeza tem muito a acrescentar nesse tema desse uso racional. Prazer ter você aqui também em nossa casa, diácono.
Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, bom dia também a você, Patrícia Tosta, também ao nosso querido Marquinhos, né, aqui no nosso áudio, e a todos que estão aí sintonizados conosco. Um tema realmente muito importante, a questão do uso racional de medicamentos, haja vista que há muitos e muitos casos, né, espalhados não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, justamente com problemas de pessoas que foram afetadas pelo uso indiscriminado do medicamento.
Maravilha, estamos em família e você também que é família Excelso, né, pode contribuir, participar, fazer a sua pergunta nesse momento, grupo em sintonia aberto para que a gente possa esclarecer sobre esse nosso tema. A gente começa então, Tereza, falando qual é esse conceito do uso racional, né? Por que trazer isso? O Conselho de Farmácia, inclusive, traz essas informações para que tem um dia específico, né, no calendário que lembra essa data para o uso racional. Do que estamos falando exatamente?
Então, o uso racional de medicamentos consiste em você utilizar o medicamento certo, no tempo certo, na dose certa, para o paciente certo.
Parece óbvio, né? Que quem vai pegar o remédio, tomar de qualquer jeito, como quer, mas na prática acontece.
Exatamente. Mas o que quer dizer isso exatamente na prática? Então, assim, se você vai tomar um antibiótico, existe um tempo onde você vai utilizar aquele medicamento. Pode ser 7 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, pode ser por um período longo, a depender da patologia. Então, qual a doença que o paciente tem, qual é o antibiótico que ele precisa usar para aquele micro-organismo específico e quanto tempo ele precisa usar para que ele obtenha a cura. Tem pessoas que chegam na farmácia e dizem assim, ah, mas minha receita do antibiótico já venceu e agora está dizendo que eu não posso comprar mais. Claro, se você está com uma infecção, aquela infecção tem de ser tratada imediatamente. Se passou 2 meses, significa que o seu organismo já conseguiu debelar aquela infecção e você não precisa mais daquele medicamento. Por isso que a receita tem um prazo de validade, que é de 15 dias. Por quê? Porque você significa que você só tem aquele período para que você possa realmente estar utilizando, senão o seu organismo vai arrumar um jeito de se resolver. Ou então aquilo ali pode até ter se agravado e aquele medicamento já não é mais indicado. Então, por isso que nas nossas legislações existe o quê? O tempo que você vai utilizar, os prazos que são referentes às receitas médicas. Qual é o paciente? Qual é a idade desse paciente? É uma criança? É um idoso? É um adulto? Esse adulto é saudável? Esse adulto tem um problema renal? Tem um problema hepático? Renal do rim? Hepático do fígado? Ele tem um problema de estômago? Porque eu tenho de dar uma medicação que seja adequada para que não haja um agravamento de um ou outro órgão. Que não vá afetar o fígado, que não vá afetar o rim. Então, se o paciente já tem algum problema nesse órgão, o medicamento tem de ser escolhido de forma a não piorar o quadro clínico dele. Só que, muitas vezes, o que acontece conosco, no Brasil principalmente, nós temos um número absurdo de drogarias e nós temos o uso indiscriminado de medicamentos. E o pior, que em outros países acontece uma automedicação, porém existe um sistema de farmacovigilância mais estruturado, porque as pessoas, os médicos vão e colocam lá no sistema quando há uma reação adversa a medicamento. Então, isso é alimentado pelos profissionais de saúde.
Inclusive, também os farmacêuticos, né, que estão sempre na linha de frente, eles fazem as notificações devidamente. Quando ocorre reações adversas, isso tem que ser notificado.
Embora tenha lá na bula que pode ter reações, pode ter efeitos colaterais, mas se ocorrer, tem que ser notificado. E aqui a gente não tem esse controle com esse rigor. Exato. E sem dados a gente não consegue conhecer a realidade, não transforma a realidade e ela fica aí acontecendo como se tivesse tudo normal. E olha esse sistema aí, falando aí com o Washington, né? Dessa bioquímica, né? Somos esse... Toda química e o medicamento é químico, ele vai entrar na nossa bio e vai modificar. Então não pode ser tomado de forma aleatória. Por isso, uso racional, consciente. Exato. Não é assim a qualquer hora. Estou sentindo uma dor, um sintoma, vou lá, compro um remédio e tomo. O impacto que isso vai trazer para a saúde.
E é muito comum que nós observamos é que o paciente fala assim, ó, eu queria tomar esse medicamento porque o meu vizinho tomou, se deu bem.
Pronto.
E eu tenho uma situação muito parecida com a dele, eu também quero usar esse medicamento. E acaba muitas vezes comprando em certas farmácias que não tem controle. Então, assim, esse é um dano terrível. Principalmente, quer ver uma coisa que chama muita atenção? Pacientes. Ah, eu tô com insônia. Ah, meu vizinho me disse que toma uns medicamentos.
E a internet? E doutor
Exatamente,
Google.
Exatamente, doutor Google. Exatamente. E aí por diante. Então, vai se usando o medicamento sem nenhum critério. É porque fulano usou, se deu bem, eu vou usar também. Mas só que a dose que o seu vizinho usou, não é? Não é adequada para você. Sim. E aquele medicamento que ele usou também não tem nada a ver com o seu problema.
Ah, mas o problema não foi o mesmo? Eu sei, ele é diabético, ele está com problema renal, foi diagnóstico.
Pois é.
O exame foi o mesmo, mas ele não é você.
Exato.
A sua bio, a sua estrutura...
É diferente.
É uma. Sua herança genética, os seus hábitos de vida...
Isso.
Vai ser diferente. Mas não é todo mundo humano? Não foi um remédio para o macaco, depois para mim. Foi da minha vizinha para mim. Ela tem a mesma minha idade, minha estatura. Parece até comigo. Então o remédio serviu para ela... Doutora Tereza, vai servir para mim também. É assim que funciona?
O que acontece é o seguinte. Primeiro, que a gente deixa de olhar o corpo como um todo. E segundo, nós queremos uma pílula mágica.
Oh, meu Deus.
Então, todos nós, com a questão da internet, com a questão das redes sociais, com toda essa mudança que nós tivemos ao longo desse período... Desses últimos, vamos dizer assim, os últimos 10 anos, nós vivemos 500 anos em 10 anos, porque foi uma evolução tão grande que você comparando as evoluções anteriores, foi algo assim exorbitante em termos de informação, em termos de tecnologia. E aí o que acontece? Tudo ficou muito rápido. Então a nossa sociedade hoje quer tudo muito rápido. Então ninguém quer cuidar para mudar os hábitos de vida e aí melhorar a sua saúde. As pessoas querem uma pílula mágica. Então, quando eu estou com dor de cabeça, eu quero uma pílula que resolva a dor de cabeça. Se eu estou com dor de estômago, eu quero uma pílula que resolva a dor de estômago. Mas eu não quero parar.
Eu quero uma injeção.
Uma canetinha.
Daqui a pouco, nosso próximo tema com o nutricionista Henrique, que vai estar falando exatamente sobre isso.
Então, aí o que acontece?
Caneta mágica.
Caneta mágica.
Então, o que acontece?
Pode estar assinando ali com essa caneta mágica, não é? Assinando ali, enfim, gente. Seu atestado, muitas vezes, é realmente de óbito. Tem muita gente que pode perder a vida com isso.
Exatamente.
Cuidado com essas canetas mágicas.
Então, o que é que acontece? Quando a gente age dessa forma, nós não estamos buscando a causa.
Tá.
Nós estamos agindo em cima dos sintomas. Qual é o sintoma? A dor de cabeça. Qual é o sintoma? A dor de estômago. Qual é o sintoma? A prisão de ventre. Mas... qual é a causa que está por trás desta dor de cabeça? É um problema oftalmológico? Eu estou precisando fazer uma avaliação para usar um óculos? É um problema de uma sinusite? É um problema de uma alteração hormonal que está impactando e por isso eu estou tendo as dores de cabeça? É uma enxaqueca? Que tipo de enxaqueca? Pode ser até mesmo um tumor. Benigno ou maligno, mas pode ser também. Então, o que é que está levando essa dor de cabeça? Quando eu fico só utilizando medicamentos para dor e escondendo o problema, eu estou jogando a doença para baixo do tapete. Então, eu já observei pessoas que compravam praticamente toda semana analgésicos, dizendo que estavam com dor de cabeça e não procuravam uma forma de avaliar o que é que realmente estava causando isso. Então, é importantíssimo, quando a gente fala do uso racional de medicamentos, identificar qual é a causa. Então, você tem de buscar o profissional adequado para se tratar. Então, você tem a necessidade de usar a equipe multidisciplinar. Então, às vezes, pode a dor de cabeça pode ser até mesmo um problema relacionado à coluna, uma contração muscular por um excesso de estresse, e você está com a dor de cabeça e você vai precisar de um fisioterapeuta para fazer um pilates, para fazer uma massagem, e você vai conseguir melhorar essa compressão que está na cervical, que está causando a dor de cabeça, com a diminuição de também técnicas de respiração para diminuir o estresse. Então, quantas coisas podem estar formando o exercício físico.
Na academia você pode fazer e você...
Até um banho de mar, uma caminhada, às vezes é dormir, às vezes é falta de sono.
É, o sono irregular pode também estar provocando. Então, como que a gente falou assim, um único sintoma, ele pode ter muitas causas.
E aí você vai lá, toma uma medicação, né, pela falta desse uso racional, mascara aquilo, melhora o sintoma, mas a causa está ali presente.
Exatamente.
Então, olha que nós estamos com farmacêuticos aqui, gente. Ninguém está aqui dizendo que o remédio não é necessário. Ele faz parte, não é isso? O Washington e Tereza, do complexo da saúde geral. Vai ao médico, está com sintoma, tem a receita, vai uma hora, você vai precisar tomar o medicamento.
Exatamente.
Mas é de forma consciente, não é aleatório.
E é correta.
E a automedicação no Brasil é grande, né? A gente tem uma cultura da automedicação.
Porque, assim, o acesso ao medicamento ficou muito fácil, né? Isso que a gente percebe.
Vai ser até vendido de novo no supermercado.
E já houve realmente essa questão de redes de supermercados, né, querer colocar o medicamento dentro do supermercado como se fosse um produto qualquer, mas não é. Mesmo um Sonrisal, uma coisa simples, que parece ser simples assim, mas aquilo ali tem uma substância química. E às vezes as pessoas têm que entender isso. Aquilo ali não é uma bala que você chupa e está tudo legal. Não, aquilo é medicamento. É medicamento. E medicamento tem seus efeitos também adversos. Então tem que ter muito cuidado com isso.
Outro dia a pessoa fala até o colírio, gente. O colírio também
colírio
é medicamento.
Também, exato.
Pessoas que já tiveram problemas sérios, né? Até AVC, eu soube um caso recente, uma pessoa jovem, pelo uso daquelas gotinhas de para nariz, né?
Isso. É.
Não tem? Isso também pode acontecer. Pessoas com problemas, às vezes, né, já depois vai precisar fazer um tratamento e não consegue porque tomou tanto anti-inflamatório que hoje já o sistema já evoluiu para uma doença hepática.
Exatamente.
Gástrica. Muito complicado.
Problema gástrico é
muito
comum. Você
pode ter até sangramento gástrico.
Problema renal pelo uso errado de medicamento.
Isso também, ele vai se somar. Imagine um paciente que ele tem um problema renal. Ele tem uma dificuldade no processo de filtração ali, através dos rins. Então, se você usa o medicamento ele tem um tempo de vida no organismo, ele tem um efeito. O que acontece? Numa pessoa normal, esse medicamento ele vai ser utilizado, ele vai sofrer o tempo de a meia-vida dele, depois é eliminado pelos rins. Mas uma pessoa que tem um problema renal, esse medicamento vai ser utilizado, mas não vai ser eliminado no tempo certo. Ele vai ficar ali preso. Então, aquilo ali vai ter efeito no organismo. E pode ser efeitos deletérios. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, paciente que já... Você já sabe que é um paciente renal, o cuidado é redobrado.
Sim.
Porque a medicação não vai ser eliminada logo, naquele período exato. Vai perdurar por muito mais tempo no organismo, porque ele não tem essa liberação.
E aí, por isso, a gente precisa ter uma dose... Como eu falei, uso racional, a dose adequada. Então, se o paciente ele tem uma patologia que vai interferir na meia-vida da medicação, ele vai ter uma dose específica para ele. Não vai ser a mesma dose que é dada a todas as outras pessoas, conforme também os extremos de vida. Uma criança, um recém-nascido e um idoso.
Grávidas, né? Gestantes.
Tem
que ter todo um cuidado no uso de medicamento.
E tem uma outra coisa que me veio à mente também, sabe o quê? É quando a pessoa, ela adquire o medicamento. E ela conserva mal esse medicamento em casa.
Conservação, descarte também
é descarte. Então, às vezes, a gente vê pessoas que compram um medicamento numa farmácia e coloca esse medicamento no porta-luva do carro. Só que esse carro fica estacionado, principalmente aqui, Salvador, um sol forte, aquela temperatura sobre o medicamento, aquilo ali vai causar um problema. Isso. E depois a pessoa toma aquele medicamento.
Olha, já sei que vocês
usa
vão ter
no
que
banheiro, bota no banheiro, bota no banheiro. Na cozinha, próximo de fogão, próximo de micro-ondas.
Toma com
banheiro, o banheiro tem a questão da umidade, que é o, tem medicamentos que são mais higroscópicos.
Muitos detalhes.
E quando você toma banho, você o próprio calor, se toma
o vapor,
quente,
né,
vapor.
Que...
Na cozinha, então, medicamento na cozinha é outro problema.
É outro problema, próximo de fogão e armário que vai ter, vai ficar exposto ao calor.
E isso sem falar também nas interações, vocês são farmacêuticos, sim, né? Estou tomando remédio para uma coisa, mas de repente também para outra. E teve uma alergia que ninguém sabe do quê. Talvez ali...
Exatamente.
É porque nós temos de pensar em vários aspectos.
Muita coisa.
Nós temos os efeitos colaterais. O que é o efeito colateral? É um efeito que ele tem uma relação com a dose. Então, às vezes, você precisou utilizar uma dose maior e a gente já sabe, por exemplo, um anti-inflamatório, ele pode provocar uma irritação gástrica porque ele vai bloquear as prostaglandinas do estômago. Então, a gente já sabe que aquela substância, ela tem como efeito colateral esse tipo de problemas. Aí, nós temos também as reações adversas. O que é uma reação adversa? É uma reação específica do indivíduo. O indivíduo reagiu porque ele formou anticorpos diante daquela medicação e aí essas reações são mais intensas. Que pode ter, você dizer assim, teve um choque anafilático, que aí o pessoal tem muito medo de tomar Bezetacil por causa disso. Então, tem outras medicações que também podem provocar esse tipo de reação. Até mesmo as canetinhas, a tizerpatida, ela pode estar também, tem o risco. Não é assim, é uma coisa rara, mas ela pode também dar um choque anafilático. Então, quase todos os medicamentos. Uma dipirona, gente, que você toma, tem várias marcas. Quem nunca tomou uma dipirona? Alguns pacientes desenvolvem reação adversa. E engraçado é que a reação adversa, ela não é na primeira vez que você usa.
Mas eu tomei esse remédio a vida toda.
Exatamente.
E hoje...
Então, por exemplo, eu tenho reação adversa à dipirona. Eu tomei dipirona durante muitos anos, na infância, e quando eu tinha em torno de 26 anos, eu desencadeei a reação alérgica. Tive edema de face, os olhos ficaram todos inchados, pálpebras, entendeu? Então, você pode desencadear em um determinado período de vida, pelo fato de você fazer uso com muita frequência daquela medicação, e aí você ter uma reação adversa. E isso é uma reação inerente ao paciente. O paciente não consegue utilizar. Então, e a gente tem de pensar que essas reações têm reações cruzadas. Por exemplo, a pessoa tem a alergia ao ácido salicílico, ao ácido acetil salicílico. Só que existe um corante amarelo tartrazina, que existe naquelas gominhas de tipo M&M, outros caramelos que têm aquelas cores amarelinhas. E você pode ter uma reação cruzada com por causa das moléculas que são semelhantes.
Meu Deus.
Então, gente, por isso que quando você tem alergia a anti-inflamatório, geralmente você não tem alergia a um único anti-inflamatório. Você tem alergia a vários anti-inflamatórios por causa do tipo de molécula que pode ser semelhante e a gente chama isso de reação cruzada.
Gente, olha, hoje por aqui, por que que esse assunto foi trazido para essa conversa? Esse mês de maio, dia 5 de maio, é uma data da conscientização do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. É uma data de conscientização sobre os riscos associados ao mau uso dessas substâncias, principalmente no que se refere à automedicação. Então, hoje aqui foi um alerta, foi uma visita, mas a gente quer que vocês voltem. Voltem com um tempo, né, longo para que a gente possa falar mais dessas interações. E porque no momento em que a medicação não é necessária, que é o cuidado geral, né, doutora Tereza? Você fala muito bem, com muita propriedade disso, que é o cuidado geral da nossa saúde de forma integral. Então, muito obrigada por hoje. Deixa aí rapidamente sua mensagem, né? Nem dá tempo, Marquinhos. Só um oi para que possa voltar para nossa casa.
Então, foi um prazer estar aqui com vocês. E eu trabalho aqui também em Salvador, no Instituto Tereza Martins, que fica no CEO Salvador Shopping. E atendendo exatamente, principalmente quadros relacionados a medicamentos. Eu sou farmacêutica clínica integrativa e trabalho com esses tipos de situação.
Recado dado, vamos rapidamente para o intervalo comercial e voltamos já já.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade, eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Em sintonia saúde. Com Patrícia Costa.
Patrícia Costa.
Estamos juntos aqui com você no nosso Em Sintonia Saúde com mais um tema do seu interesse, porque é uma grande dúvida, uma grande pergunta que muitos se fazem. Por que as pessoas têm até uma dieta, se alimentam bem, até usam medicamentos e não conseguem emagrecer? Com a palavra Irã Henrique, ele é nutricionista clínico esportivo, atua com emagrecimento, hipertrofia e também performance. E hoje traz esse tema aqui para discutir com você, ouvinte. Faça a sua pergunta, nós estamos ao vivo. Olá, Henrique, Airan Henrique, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Então, acredito que é uma das perguntas que mais ouço, né, nos últimos tempos dessa... Com
Nutre, não emagreça.
E aí com a crescente das usos de canetas emagrecedoras, com todo esse universo de informações que às vezes as pessoas ficam, meu Deus do céu, eu já fiz de tudo e não emagreço.
Uhum. Mesmo com as canetas, então é um uso assim discriminado,
exato,
né? Essas canetas,
exato.
Virou uma febre, as pessoas usando e acreditando que sim, vão emagrecer com o uso dessas canetas.
E assim, a gente sabe que o emagrecimento vai muito mais do que somente não comer, né? Tem aquela questão emocional, tem a questão hormonal, tem que avaliar o sono, o estresse, como é que está a rotina de atividade física, como é que está a alimentação. Uhum. Eu falo muito que isso, existem três pilares para o emagrecimento acontecer de fato, que é comer bem. As pessoas geralmente se atentam a isso. As pessoas precisam praticar atividade física. Também é uma questão que às vezes pode ficar em atenção ou não. Mas o terceiro ponto, que é o dormir bem, as pessoas geralmente não cumprem.
Então, e dormir ou não dormir engorda?
É, por conta... É aquela coisa mais da parte, digamos, que hormonal, sabe? Porque, assim, existe toda aquela questão de como é que os hormônios respondem. Então, a gente sabe que durante a noite, alguns hormônios que estimulam a saciedade e tal, atuam melhor. Então, por exemplo... Por que quem trabalha à noite, às vezes, recebe até uma remuneração diferente? Porque essa questão prejudica na saúde,
sabe? Já sabe que tem ali, está tendo uma perda, né? Exato. Tem que compensar, na verdade, né?
Exatamente. Então, e isso funciona para várias áreas. Seja porque as pessoas que atuam com turnos, as pessoas que atuam em plantões, as pessoas que acabam fazendo refeições muito distantes uma da outra, porque existem muito aqueles casos também. De manhã, vou comer uma frutinha... Aí não como nada no lanche, almoço uma saladinha e aí chega em casa à noite querendo comer a casa toda.
Pois é. Se privou o dia todo de comer. Exato. À noite. Ah, não, gente. Exato. Me privei o dia todo agora.
Isso. Agora quero compensar de todas as formas e...
Na hora errada.
Exatamente. Então, e além do mais, existe também aquela questão da organização. Então, por exemplo, se eu, enquanto estou dentro de algo que vou fazer tudo bonitinho durante o dia, chego à noite, eu meio que chuto o pau da barraca, eu ignoro completamente as minhas refeições anteriores, não vai compensar. Então existe, já fiz dieta hoje o dia todo, dieta, né, daquele forma. Agora à noite eu vou pedir um iFood, vou pedir um delivery, vou pedir uma pizza.
E no fim de semana, é, Irã, como
exato,
é?
Exato, exato. Eu falo muito que existe pessoas que fazem aquela dieta 5x2, né? Que é dieta de segunda a sexta. E aí, sábado e domingo, é bebida, é fast food.
Vai adiantar alguma coisa?
Infelizmente, não. E assim...
O que adianta, então, gente? Peraí. Então, vamos lá, logo, direto no assunto, cortar a conversa, aproveitar, né, aqui da capacidade, do know-how, do conhecimento do Airã Henrique, para que a gente encurte logo esse caminho. Lógico que isso aqui não é uma consulta, é um programa de rádio, cada caso é um caso. As pessoas precisam estar em contato com os profissionais, né? De forma presencial, fazendo esse trabalho direto e também personalizado. Então, você não vai ouvir na rádio e vai sair já se adequando para você. Mas, em linhas gerais, o que funcionaria para esse equilíbrio? Não só perder peso, que o que a gente perde a gente ganha, né? Mas para a eliminação do peso. E o mais importante, porque tem gente até que eliminou, tomou canetinha, fez bariátrica, depois é... manter.
Exatamente. Não que seja fácil, mas mais difícil do que perder é manter. Porque quando a gente está naquele processo de motivação, não, essa semana eu vou fazer tudo certo e tal, consigo. Existe motivação para 7, 15 dias. Se manter saudável já é um trabalho que é bem mais complicado. Então, é muito daquela questão que eu falo de comportamento em relação à alimentação, que você não pode fazer daquilo, tipo, uma dieta como se fosse aquele termo que existia antigamente, né? Que é regime, aquela coisa que você faz por obrigação, mas sim como aquilo vira estilo de vida mesmo. Então, significa que eu vivo de salada e fruto o dia todo? É óbvio que não. Eu tenho meus momentos de lazer que eu vou comer outras coisas? É claro que sim. Qualquer pessoa que não seja atleta, né? Que a vida de atleta é outra questão. Mas qualquer pessoa racional consegue equilibrar isso. Então, é muito mais sobre o que você consegue manter do que você deixa de fazer. Então, por exemplo, hoje eu não consegui comer uma fruta pela manhã, que o ideal é que sempre comer uma frutinha. Mas se eu conseguir manter minhas 4, 5 refeições ao longo do dia, dificilmente eu vou ter um impacto muito negativo. Então, aquelas pessoas falam, pô, uma cervejinha vai fazer mal? Uma cervejinha não vai fazer mal, mas ninguém vai beber só uma cervejinha. Essa é a questão.
Essa é a questão, né?
E o contexto também influencia muito. Por exemplo, dificilmente você vai ver casos que as pessoas que saem para beber, vai para um barzinho, por exemplo, e ficam só na bebida. Tem aquela questão do petisco. E aí, junto com esse petisco, vem a questão... Ninguém vai petiscar um tomate. Ninguém vai petiscar alguma coisa grelhada, necessariamente. Então, vai ser sempre aquela coisa que vai vir acompanhada de... Alguns alimentos ricos em gordura, aqueles alimentos fritos. Que a gente sabe que é o petisquinho mais gostoso, digamos assim. Então, tudo isso influencia negativamente. E aí, quando a gente vai analisar todo esse contexto... a gente percebe que se todo final de semana a pessoa tiver isso, o que para a cabeça deve ser muito importante, para o corpo não vai ser. Então, são escolhas e renúncias, independente. Infelizmente, é muito nesse sentido, de saber equilibrar e quando fizer as refeições livres, sim, as saídinhas, fazer com um pouco mais de responsabilidade. Escolher bebidas que você consiga controlar melhor, alternar sempre com água, usar água com gás, por exemplo. É recomendado que a gente, quando vá beber, utilize bebidas que a gente não consiga beber a livre demanda, porque assim a gente diminui a quantidade, ou seja, não estou recomendando o uso, mas bebidas, aqueles destilados e tal, tendem a ter um impacto menor do que cerveja, do que drinks que são extremamente adicionados açúcares, doces, leite condensado, essas coisas, sabe? Sim. Então, vai aqueles muito
coquetéis,
além.
Coquetéis, né? Isso. Com ou sem álcool, que ele já tem outras coisas embutidas. Por que não tomar sua água com gás? Ou água tônica também tá valendo, com limãozinho dentro?
Perfeito,
aí, pensa, né?
perfeito.
Então, você não sair. Ah, então não vou pro barzinho, minha turma toda vai sair, eu não vou ter vida social, exato, porque eu vou fazer uma opção de uma vida saudável. Não. Você vai ali e vai fazer a sua opção do que você vai comer, ou beber, mas com essa moderação, né? A manutenção, como você disse, é o mais difícil.
Exato.
Fiz uma dieta por uma semana, mas e depois? Ah, depois já deu. E quando a pessoa alcança aquele peso, né?
Sim.
Desejado, ideal, às vezes a tendência é relaxar e vai voltar, não tem jeito.
É, porque assim, as pessoas me perguntam muito, Nutri, eu preciso fazer acompanhamento pro resto da vida? Eu acredito que não. Mas você, se você quiser manter os seus resultados, você precisa minimamente manter aquela dieta por um bom tempo. Porque os resultados que você alcançou seguindo aquela linha de raciocínio, seguindo aquela linha de alimentação, com aqueles bons hábitos, com aquela sequência de dias de treino, com aquela sequência de alimentações, de refeições feitas durante o dia, com as restrições que você fez, sendo evitando de consumir algum alimento que pode ser prejudicial. É, outra questão que prejudica muito, já falando um pouco mais de pessoas da academia mesmo, o uso indiscriminado de hormônios, por exemplo, sabe? Que vai além das canetinhas. Então, eu tenho pacientes que, quando chegam para mim, ó, tô usando a canetinha para dar uma emagrecida, mas tô usando hormônio para ficar forte. Eu fico, e aí?
Sim.
Sabe como é que equilibra essa balança?
Então, você veja qual é o apelo, né, da indústria hoje, as redes sociais, todo mundo jogando lá seus vídeos, sua informação. Faça isso. E as pessoas, imagina, estou tomando uma caneta, uma medicação, colocando no meu corpo, injetando uma substância para perder peso e, ao mesmo tempo, injetando essa outra substância para ganhar
músculo.
Né? Como é que o meu sistema vai entender isso? Músculo eu vou adquirir malhando, me exercitando, me alimentando com proteína, sim, não é isso?
Exato. E assim, geralmente, gente, as pessoas que fazem buscam esse caminho dificilmente estão sendo acompanhadas por um profissional sério.
Não,
tá, né?
Tá sendo acompanhada por quem, gente? O que você mais tem visto, além dessa loucura que você acabou de falar agora? Quais são os erros assim, mais comuns, gente, para você que está ouvindo em casa, também nas redes sociais, está em alerta? Nós estamos com um profissional da área, que tem o nome Zelax, que estudou para isso, que trabalha com isso, que sabe. Então não vai nesses modismos, porque eu vi alguém gravar um vídeo dizendo que ficou muito bem. Tudo é interesse, há interesses comerciais, ninguém mais ingênuo. Ah, hoje em dia também com a IA, a inteligência artificial, modificando, eu era assim, e um mês fiquei assim.
Isso.
Quem sabe que aquilo ali não foi editado,
isso,
gente?
Isso, isso. Assim, o principal risco que eu falava logo quando eu comecei a trabalhar na nutrição era que todo mundo seguia a dieta da blogueira, do influenciador. E aí, depois disso, começou a simplesmente ser a dieta que ela achava interessante. Porque hoje, com a facilidade e acessibilidade de redes sociais, de inteligência artificial, simplesmente a pessoa, quero perder X peso em tanto tempo. E a pessoa, a IA vai falar. Você precisa fazer uma restrição de tanto, deixar de comer tanto e precisa comer tanto. Só que quando a IA vai falar isso, vai ser para mim, para você, para qualquer pessoa. Porque a IA não está te analisando de fato. Ah, mas se eu colocar todos os meus dados, vai dar certo? Vai ser menos pior. Mas toda a questão dos colaterais vai acontecer, porque ela vai te dar a resposta do que você perguntou. É para emagrecer? Você pode fazer isso, isso, isso e isso.
Porque vai começar a ter, né, Irã, essa crença de que eu não preciso mais em certos profissionais, por exemplo, nutricionista. Ah, gente, para nutricionista para quê? Coloco meus dados aqui, eu tive de uma pessoa que é da área de saúde e disse isso, vou pegar meu exame, que eu fiz meu hemograma, vou jogar lá dentro do prompt da IA, vou dizer e vou pedir para me dar uma indicação de uma dieta para perder peso. E está resolvido o problema e pronto, vou tomar mais essa medicação tal, aqui, né, uma fórmula que vai me ajudar, ou chá tal. E fazendo essas misturas loucas, o impacto pode... O que você tem visto já de consequências reais do uso da caneta emagrecedora, que está todo... E pessoas de todas as classes sociais. Sim. Uma pessoa muito rica, com muita informação, que está tomando, e você vê a funcionária dessa pessoa, ali aquela, né, a diarista, que também está tomando. Sim, então, virou uma coisa para todo mundo, né?
E assim, existe também agora uma mania das redes sociais, das pessoas falarem, que só critica o uso desses medicamentos quem está duro, quem está pobre, sabe?
Exato.
E assim, eu entendo hoje em dia que quem tem dinheiro para comprar os medicamentos vão comprar e é ok. Desde que faça o acompanhamento certinho. Mas essa história que só o medicamento vai resolver todos os problemas é um engano terrível. Porque, assim, o que eu tenho visto muito, pessoas reclamando de constipação de 2-3 dias sem conseguir ir ao banheiro, porque, sendo que antes tinha uma rotina bacana, porque como não consegue comer, não tem o que ser excretado, não consegue, o corpo não consegue funcionar bem. Mulheres falam de indisposição, cabelo caindo, unhas que quebram, flacidez, porque perde peso de uma forma abrupta, aquelas que a pessoa olha e fala, você tá bem? Você tem alguma coisa?
Outro dia tem pessoa, gente, isso já aconteceu com você, você vai num evento, uma pessoa que você não vê há muito tempo, você olha e fala, gente, será que fez bariátrica? Aí o pessoal fala, não, gente, tá tomando a canetinha. Eu falei, nossa,
exato.
Você toma até um pacto.
Isso. E assim, a gente vai percebendo que saúde em si ficou para segundo plano. Que a questão hoje é alcançar aquela parte estética acima de qualquer coisa, a qualquer custo. E por mais que eu fale sempre com meus pacientes, eu falo em rede social, eu não sou contra o uso de absolutamente nenhum medicamento, desde que você seja acompanhado por algum profissional sério.
Então, os próprios nutricionistas, tem gente que está fazendo uso de canetinha, acompanhado por endócrino e também nutricionista, e está se dando bem, e pode acontecer?
Sim, é muito comum. Assim como a IA chegou e as pessoas acreditavam que fosse um problema para os profissionais de saúde, o uso desses medicamentos, né, os análogos de GLP-1, eles são adicionais. Então, assim como a suplementação, whey protein, creatina, não sei o que, tudo isso é mais um mecanismo durante o tratamento do emagrecimento, sabe? Não é que isso, eles isolado, vai resolver. Por exemplo, eu tenho pacientes que fazem o uso das canetas, mas precisam seguir a dieta, porque senão não vão conseguir ter êxito no sentido de resposta de ganho de força, não vai conseguir no dia a dia produzir as suas questões diárias, não vão conseguir executar de fato o dia a dia no seu treino, no trabalho, porque a indisposição por não conseguir comer nada é muito grande. E assim, o que é que eu como? O que é que eu devo comer? O que é que falta? Então, a suplementação alguém vai precisar fazer. A ingestão dos alimentos corretos vão precisar fazer. Existe muito aquela questão também, Patrícia. Tô tomando medicamento para emagrecer, vou comer bastante proteína. Não, as pessoas... A alimentação não se resume a proteína, carboidrato, gordura. Existe também essa questão, né? Que a proteína é o santo e o carboidrato faz mal. O carboidrato vai engordar. Só que não é assim que funciona. Inclusive, um pouco mais a fundo, né, a questão da ciência, para a proteína trazer resultado para o músculo, para o ganho de músculo, precisa do carboidrato. Então, eles não são rivais, sabe? Não existe essa coisa de competição. Então, respondendo essa pergunta, sim, precisa se fazer uma dieta durante o acompanhamento, até para você conseguir, no sentido de atingir as suas necessidades calóricas, atingir o uso de micronutrientes, por exemplo, fibras, vitaminas, porque existe muito essa questão da indisposição, do cansaço, unhas que quebram, cabelo que cai, a pele ressecada. Tem pessoas que não conseguem nem beber água direito por conta do uso do medicamento, porque está sempre muito sentindo aquela coisa muito estufada o tempo todo. E também tem pessoas que fizeram o uso de medicamentos mesmo com acompanhamento e não deram certo. Porque, assim como o pessoal falou antes, né, a farmacêutica falou antes, tem gente que não vai reagir bem com o uso de qualquer medicamento. Então, assim...
Então, comprou o medicamento, fez o investimento, fez o certinho e não teve resultado.
E não
pode acontecer
resultado.
Isso também.
Exato.
Gente, então assim, é um cuidado integral com você. Não tem essa receita mágica. Que ótimo, tá tendo esse boom e tá todo mundo indo atrás disso. Mas quando a gente coloca o foco nisso, de tomar uma caneta, usar uma caneta, um medicamento, para ter algo milagroso, rápido, por conta de uma estética, a gente deixa de lado, abandona um caminho que seria o mais seguro de ter uma educação alimentar, uma constância e cuidar da saúde como um todo. Só mandar um alô para as pessoas que estão interagindo aqui com a gente, o nosso ouvinte aqui pelo chat do canal do YouTube, dizendo: geralmente eu só consigo comer assim, como você falou, lá à noite. Eu como o que aparece pela frente, ou seja, fez a restrição o dia todo, quando chega em casa de noite, cansada, ah, não, gente, toma aquele banho, quem nunca, né?
É o meu momento.
Bota aquele prato e pronto. E quando se trata de fazer dieta durante a semana e final de semana fazer um lanche, entendi.